This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Está na hora do Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Seat e Fnac.
Bom, é...
Bom dia, Nuno. Nuno?
Ora, bom dia. Espera aí que já me esqueci de pôr isto a gravar.
Bom dia.
O vídeo. Sim, sim.
Valha-me Deus.
Alô?
Bom dia. Como é
que tu estás? Som, já viste?
Som.
Estás bem?
Meu Deus. Estou bem. Estava a pôr isto a gravar, o vídeo, para vocês depois verem a minha cara super atraente. Disse atraente?
Que é que atraente? Sim, sim. Olha, queres dar o título do episódio?
Disse atraente. Quero. Título deste episódio, vês cenas no céu, filho, encontras o milho.
Está
bem. Um ditado, não é?
É isso, bem.
Bom, antes de mais, epá, um abraço aos Jujus.
Eu estou a ouvir-te ao fundo.
Deve ser muito giro estar aí num palco...
É muito especial.
Estar no palco sem ninguém, está pouca gente, não é? Aí à frente.
Não, não já estão aqui 300 pessoas. Parece...
Não estão.
São 300 pessoas?
Não, ele está a brincar.
Mas é justo estarem aí e imaginarem que é tipo a nossa decadência, não é? É um espetáculo que organizámos e ninguém apareceu.
Exato. Lembras-te quando nós enchíamos salas?
Lá chegaremos.
Exato. Bom, não tarda, meus amigos, está a estrear nos cinemas o novo filme do Steven Spielberg, o Disclosure Day. Eu estou, não sei como é que vocês estão, mas eu estou em pulgas com isso, porque presinto que vai ser um dos melhores filmes de todo o sempre e vai ter aquilo que me faz amar o Spielberg quase como se fosse uma pessoa de família. A minha formação enquanto cinéfilo e enquanto ser humano passa pela insana quantidade de filmes maravilhosos que o homem fez. Ainda por cima, ontem relembrei isso no meu Instagram. Conheci o homem em Londres há 10 anos e falei com ele. E percebi que ele era muito fixe, eu só pensava, eu seria empregado deste senhor na boa. Portanto, adoro, chateia-me profundamente que ele esteja a ficar velhinho. Aliás, é um problema que o Paul McCartney também tem. E gostaria de pedir, não sei a quem, que estas pessoas fossem eternas e não falecessem nunca. Muito obrigado desde já. Bom... Como eu dizia, o filme do Spielberg está quase a estrear e isso foi um pretexto para... A pesquisadora incansável desta rubrica, Teresa Sacramento, me servir uma pratada cheia de histórias sobre encontros imediatos de humanos com extraterrestres. E eu sei que há muitos etangas a inventar historietas sobre este tipo de acontecimento, mas, tal como o agente Mulder dos fecheiros secretos, eu quero acreditar, ok? Quero. O que nos leva a um primeiro depoimento de um anónimo num grupo de discussão da internet sobre estranhos e inexplicáveis episódios que até podem ser tanga, mas que, lá está, com a breca, eu quero acreditar. Vejamos então o que diz este Zé Maria Pincel. Atenção, convém dizer que um Zé Maria Pincel não é necessariamente um Zé Tangas, ok? Podemos estar a falar de dois Zés diferentes, embora se possa dar o caso de haver um Zé Tangas Maria Pincel, capaz de reunir o melhor de dois mundos no que diz respeito a Zés. Ok? Bom, eu acho que disse muita estupidez agora. Acabei de dizer também no top 5 das coisas mais estúpidas com que fiz perder o meu tempo, o vosso tempo e o dos nossos ouvintes. Vamos então ao que conta este sujeito. Tá bom. É a primeira vez, diz ele, que estou a contar isto a alguém fora da minha família, deixo de fora a hora e o local e alguns outros detalhes, porque muito sinceramente ainda estou com medo do que pode acontecer se eu falo demais. Ui. Até me arrepiei. Mas pode também ser vontade de fazer xixi. Bom, foi no verão, nas férias grandes, antes de começar o 8º ano, eu e dois amigos saímos à meia-noite, meia-noite, para passar pelo bairro e observar umas moças do quarteirão do lado que estavam a levar a cabo uma festa do pijama. Até agora isto parece o começo de um filme de serial killers dos anos 80, não é? Começa com uma festa e não sei o quê, mas esperem só pelo resto do relato. Viramos uma esquina no nosso bairro e, em choque, reparamos que há uma coisa enorme parecida com um dirigível no céu. Era escuro, silencioso, gigantesco e estava perto. Eu diria que o tamanho do objeto era para aí o de 4 ou 5 campos de futebol, sem exagero. Vocês importam-se neste ponto da história? Eu celebro o talento que algumas pessoas têm para medir coisas em campos de futebol.
Como assim?
Eu adorava saber fazer isso. A presença de espírito que é preciso ter para, olhando para um OVNI, dizer: epá, aquilo é coisa para medir 4 ou 5 campos de futebol. Pá, ao mesmo tempo, não há campos de futebol de vários tamanhos, pergunto eu. Isto não é um método fiável.
Tem medidas mínimas e máximas, mas o intervalo é muito curto.
É entre 45 e 90 de largura.
Ok, vocês são capazes de olhar para uma superfície e dizer: isto é não sei quantos campos de futebol.
É pouco nerd este menino, não é?
Olha, eu estava a pensar no
bolas. Mas pronto, ele diz: damos por nós a olhar para aquilo encantados, perguntamos-nos constantemente uns aos outros se estamos mesmo todos a ver aquilo, e depois de todos concordarmos, e uma pausa aqui só para imaginar o quão chato seria se um dos três dissesse: eu não faço a mais pequena ideia do que vocês estão a falar, seus bêbados, seus drogados. Mas não, parece que todos estavam de acordo em como estavam a ver um gigantesco OVNI a sobrevoar o seu próprio e pacato bairro dos subúrbios. Depois de todos concordarmos, diz ele, lá ficámos parados, congelados, incapazes de sair de onde estamos. E é assim que vemos que se trata de um objeto voador enorme, feito de um metal polido preto, sem luzes, sem som, sem nada. Aquela traquitana está simplesmente ali parada, e é neste momento que acontece a coisa mais estranha de todas. O tempo dá um salto. Num momento era meia-noite e no outro o estranho objeto voador já desapareceu e vemos uma pequena barra branca brilhante no céu que aparentemente caía lentamente na terra com algum fumo a sair dela. Antes que nós consigamos dizer o que quer que seja, passam por nós duas carrinhas pretas a uns 100 km/h numa zona residencial em que o máximo é 50. Decidimos voltar para casa de um de nós e dormir, porque de repente já eram 6 da manhã e o sol estava a nascer. Decidimos contar o que aconteceu ao meu pai de manhã, mas na verdade nunca o fizemos. Nunca mais vi um desses meus dois amigos. O outro era um dos meus melhores amigos. Resolvemos fazer um pacto em como nunca falaríamos sobre isto na vida, nem sei bem porquê. Recentemente reencontrei-os no Facebook, mas o mais incrível é que, apesar de termos trocado mensagens, fomos incapazes de recordar entre nós o estranho incidente.
Meu
mistério. Várias pessoas nos comentários garantem que a memória destes jovens entre a meia-noite e as 6 da manhã foi apagada ou por extraterrestres ou pelos Men in Black. Na volta, lá pelo meio, houve a clássica sonda anal, que supostamente é uma coisa que o extraterrestre aprecia fazer ao humano, de acordo com vários depoimentos. Não deixa de ser estranho que a maior preocupação de uma civilização extraterrestre seja as copias. Será que antes também nos dão a beber aquelas mexórdias? Ficam no ar as questões.
Eu queira que não, porque já tive isso e disseram-me:
aquela história é muito desagradável, não é?
Não, disseram-me: não, isto toma-se bem porque sabe a manga. E depois de experimentar, posso dizer: não, mas é manga de Chernobyl.
Uma manga muito famosa essa, não é?
Por amor de Deus.
Bem,
por amor de Deus.
Podia saber a manga de casaco de lã. Se não era isso que eles iam dizer.
Meu Deus.
Bom, se o nível de mistério desta história não é suficiente, aqui fica mais um depoimento de um jovem que jura a pé juntos que isto lhe aconteceu mesmo. Ele é bastante articulado na sua exposição e, malta, lá está, eu quero acreditar. Diz o seguinte este jovem universitário americano: ele diz, estava eu a conduzir para casa desde a Universidade de Indiana para passar o fim de semana. A viagem dura cerca de 2 horas, Saio então de Bloomington por volta das 22 horas às 22h53. Estou a passar por uma zona rural numa estrada de duas vias que costumo percorrer quando vou a casa. Foi nessa altura que reparei que havia umas luzes a pescar atrás de mim e dei por mim a pensar: lindo serviço, querem ver que vou ser parado pela polícia. Viro então para a próxima estrada rural, a cerca de 750 metros da zona onde vi as luzes, quando paro o carro e começo a abrir o meu porta-luvas para sacar da carta de condução e do papel do seguro, começo a reparo que luzes, que as luzes que eu presumi serem de um carro da polícia, desapareceram de repente. E se havia algum carro, também desapareceu. E é agora que a história dá uma reviravolta e fica mesmo esquisita. E sim, diz ele, eu sei, tenho a certeza que vocês vão pensar que eu estou para aqui a inventar, porque realmente isto parece algo saído de um típico filme ou historieta de OVNIs, mas juro-vos que é verdade. Ou então lá está, estava bêbado ou drogado. Bom, todo o sistema eletrónico do meu carro começa a enlouquecer, diz ele, o rádio a mudar de estação aleatoriamente, enquanto o volume subia e descia e os faróis apagavam e acendiam. Olhei para o relógio, 22h56. Primeiro penso, tu queres ver que tenho uma bateria a falhar, que tenho a bateria a falhar ou que há um curto-circuito algures no sistema elétrico do meu carro. Saio do carro para abrir o capô e dar uma olhadela na bateria e, meus amigos, essa é a última coisa que me lembro de ter feito, porque depois só me lembro de abrir os olhos e não ver nada mais à minha frente a não ser o céu noturno repleto de estrelas brilhantes. A noite estava fria e lembro-me de pensar que nunca tinha visto estrelas a brilhar tanto em toda a minha vida. Sento-me, olho em redor e percebo que estou no meio de um campo rodeado de milho por todos os lados. Há sempre milho nestas coisas extraterrestres, não é?
Exato, há sempre.
Qual é esta obsessão? É com as maçarocas, pá, é incrível. Ele começa a processar tudo, entra em pânico, ele questiona-se onde estou, o que raio estou a fazer no meio de um campo de milho, onde é que está o meu carro. Levanto-me e começo a caminhar até uns faróis que consigo ver a uns 400 metros dali. Começo a caminhar na direção dos faróis. Não vos consigo dizer quanto tempo demorei a fazer 400 metros. Terá sido entre 10 a 15 minutos. Quando chego ao meu carro, as luzes já estão apagadas, a bateria morrera, o que achei estranho, porque não tinha sentido que tivesse passado assim tanto tempo. Olho para o meu telemóvel, que estava no assento do passageiro, e é então que vejo que são 2h17 da manhã. Tinham passado mais de 3 horas desde que eu virara para aquela estrada de modo a parar, por causa supostamente da polícia. Lembro-me de sentar no carro, perplexo, a perguntar a mim próprio o que raio acabara de acontecer. Após meia hora de ficar sentado de olhos arregalados, lembro-me que o carro não tem bateria e ligam então para a assistência na estrada para virem ter comigo e darem uma ajuda. Demoraram uma hora a chegar. Durante esse tempo ele diz que nada mais fez do que ficar sentado em silêncio a tentar pensar em cenários possíveis na cabeça para tudo aquilo que acabara de acontecer. Ele diz que não consegue explicar o que raio aconteceu naquela noite. Porquê é que isto só acontece aos outros, pá? Eu gostava. Tirando a sonda anal. Ele diz que só conseguiu partilhar esta história com uma pessoa, que foi o tio dele. Ele diz: tenho a certeza que qualquer um de vocês estará a pensar que sou maluco ou aldrabão, e quem vos pode censurar? Se alguém me contasse uma história como esta, também eu nunca teria acreditado, mas aconteceu. Ele sugere a quem o lê para avançar com possíveis explicações. Um dos primeiros comentários aconselha o rapaz a ir ao médico avaliar se não terá esquizofrenia. Pá, eu não gosto muito de explicações credíveis e mundanas para este tipo de história tão misteriosa e tão linda. Mas há um senhor que lhe diz isto: olhe, jovem, eu sinceramente não sei porque diacho acordou num campo de milho, mas sei que Bloomington, Indiana, fica na fronteira que separa dois fusos horários. A parte de ver as horas no seu telemóvel deixa-me cético, porque é possível que tenhas perdido uma hora, já que as torres de rede de telemóveis trocam de fuso horário. Ele diz que perdeu 3 horas, mas será que, sem querer, não terá exagerado pormenores da história depois de ter acontecido? Pá, é capaz disso. E depois ele faz aqui uma explicação sobre a maneira como os telemóveis dão um salto quando há essa passagem do fuso horário na fronteira. E portanto ele diz: você deve ter olhado para o telemóvel quando retomava a sua viagem e pensou que tinha um buraco inexplicável de tempo de 3 horas de duração. Eu sou ilusionista, diz o homem, e sei bem como o cérebro tem o poder de gerar falsas memórias depois de um facto. Há pessoas que vêm ter comigo e juram a pé juntos que eu fiz um truque que, na verdade, eu nunca fiz. Atenção, há pessoas que vêm ter comigo e contam-me edições do Homem que Mordeu o Cão que eu tenho a certeza que nunca fiz, só que depois constato que fiz e eu é que tenho uma memória de caca. Ele termina a dizer: o cérebro é uma coisa engraçada. Epá, ou isto, ou então sai mais uma sonda anal para este sujeito também. Eu gostava de dizer aos extraterrestres que estejam a pensar em raptar-me eu posso mostrar-vos as minhas análises e os meus exames atuais para que vejam como está tudo impecável. E como a última coisa de que preciso é uma sonda anal. Mas obrigado pela vossa preocupação, porque eu acho que vem de um lugar bom esta preocupação deles com o nosso rabo. Eles estão preocupados connosco, eles querem o nosso bem e por isso toma lá a colonoscopia. Atenção, eu creio que a DSE cobre isto. É questão depois de ver lá na nave, mas eu acho que sim.
Olha, Nuno, em direto do Coliseu de Lisboa, já recordámos várias vezes que estivemos aqui a fazer a caderneta de cromos ao vivo.
Verdade. Epá, sim.
Foi absolutamente épica essa noite e foi a única vez que atuámos aqui.
E fizemos também aí o Homem que Mordeu o Cão, os 20 anos.
Depois foi o aniversário.
Sim, o aniversário fizemos
sempre aqui. Para a semana, para o ano que vem, vamos estar a comemorar os 30 anos do Homem que Mordeu o Cão.
O tempo está mesmo a passar.
30 anos, 30 espetáculos, que é para certos meninos não se ficarem a rir.
É isso. Marca 30 espetáculos já.
Hoje a marcar não enchemos nenhum. Bom, o Homem que Mordeu o Cão é uma oferta dos 97 Ibiza e Arona. A idade é uma atitude e também FNAC, inovação em tecnologia, escolhida para quem prefere escolher melhor.
Bom, é...
Sim, sim.
Pois.